a conhecimento e proporcionando oportunidades, também sabemos, e no livro temos a preocupação, com a exposição a novas formas de violência, como a ciberperseguição, o ciberassédio, o ciberincitamento à violência e ao ódio, a fraude eletrónica, o roubo de identidade, entre várias outras que vão surgindo. A lei e as políticas públicas não podem ser alheias nem permanecer desfasadas destes fenómenos, e é urgente prevenir e responder à violência contra as crianças e jovens através de abordagens integradas, multidisciplinares e também enquadradas numa perspectiva de saúde pública. E por isso precisamos de um Plano Nacional de Promoção da Segurança Digital e Presencial de Crianças e Jovens. E por outro lado, é também fundamental atualizar em conformidade o Código Penal, até em linha com a recente diretiva adotada comunitária sobre o combate à violência contra mulheres e à violência doméstica, reconhecendo que há formas específicas de violência cuja gravidade e impacto são desproporcionalmente devastadores quando acontecem através do digital. E por isso, o Código Penal português deve incluir explicitamente a ciberviolência. Há evidência científica suficiente e recomendações nacionais e internacionais, e existem demasiados casos reais com vítimas concretas, com impactos comunitários, para podermos continuar a ignorar esta criminalidade. Senhoras deputadas, senhores deputados, esperamos que nos acompanhem hoje, que transmitam connosco uma mensagem sólida de solidariedade para com as vítimas e familiares e de repúdio a todas as pessoas agressoras. Há melhorias a fazer aos nossos projetos, certamente existirão. Esperamos que fiquem para a especialidade e que hoje saia daqui uma resposta clara, nem mais uma vítima de violência sexual.
Muito obrigada, senhora deputada Isabel Mendes Lopes. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, a que não tem tempo para responder, mas ainda assim passo a palavra à senhora deputada Madalena Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Só chegou, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhores deputados, senhora deputada Isabel Lopes. O livro tem sempre esta mania de dar nomes fofinhos aos projetos que fazem crer que se preocupam com tudo e com todos e que têm preocupações genuínas com temas de enorme importância, mas na verdade não passam de lobos vestidos em pele de cordeiro. Sim, porque quando começamos a ler os projetos do livro, o que encontramos são referências e diretas à sua cartilha, como por exemplo a ideologia de género, mas também digo aos senhores deputados, não há maquilhagem que vos salve. Hoje apresentam um projeto sobre violência contra crianças no espaço digital e isto até parece nobre. Mas gostava de perceber, sem a humildade de reconhecer todas as formas de violência, nomeadamente a que ocorre nas redes sociais, usadas pelos vossos amigos, coletivos, comunidades e lobbies para aliciar crianças sexualmente e moralmente. No TikTok, Instagram e YouTube há cada vez mais jovens e crianças que caem nas ilusões de falsos espíritos comunitários e de potência, dando passos no sentido de abraçar novas identidades sexuais. E o drama aqui é que, em tenra idade, passam a afirmar ser o que não são e, por isso, sujeitam-se a procedimentos médicos cujo dano é irreversível e cada vez mais confunde orientação sexual com esta dita identidade sexual e por isto o lobby LGB está a ser sequestrado pelo TKIA+, que de mãos dadas com grandes corporações e com a indústria farmacêutica e com o lobby da cirurgia plástica, tornam crianças e jovens vítimas que odeiam tudo, a começar pelo seu corpo, a começar por si mesmas e digamos se há maior violência do que esta. E é impossível ignorar que tudo isto passa e começa pelos algoritmos das redes sociais. E a Chloe é um exemplo disso, porque aos 11 anos entrou no Instagram, ficou fascinada com a atenção que a comunidade trans recebia e por isso aos 12 anos decidiu que era trans. Aos 13 começou a tomar bloqueadores hormonais, aos 15 fez uma dupla mastectomia e aos 16, quando a sua vida já estava toda destruída, percebeu que foi tudo um erro. E portanto a pergunta que faço à senhora deputada é se reconhece que isto é uma forma de violência contra jovens e crianças e se admite que há de facto um recrutamento abusivo de crianças e jovens no meio digital para comunidades e grupos de iniciação sexual LGBTQIA+, NORMAL. Obrigada.
A senhora deputada Isabel Mendes Lopes pede a palavra para que é feito?
Uma interpelação à mesa, senhora Presidente.
Faz favor, senhora.
Senhora Presidente, acabou de ser exposta aqui uma criança, a exposição de uma criança, nomeadamente relativamente aos seus dados pessoais, não pode ser feita aqui na Assembleia da República, é crime e, portanto, gostava que o Chega fosse sinalizado em relação a isto. Obrigada.
Sim.
Senhor deputado Pedro Pinto, por favor. Suponho que peça a palavra para uma interpelação à mesa.
Eu suponho muito bem, Sra. Presidente. Bom, acabámos de assistir a mais uma tentativa do LIVRE, quando gasta o tempo todo e depois tenta utilizar uma interpelação à mesa para dizer uma mentira. É que esta criança que foi exposta já não é uma criança, já tem mais de 18 anos. Portanto, é a verdade tem que ser reposta. E o LIVRE permanece sempre na mentira. É um partido que vive aqui, dentro desta na mentira. E aqui é a verdade, é a casa da verdade, a casa da democracia. E a Senhora Presidente, nós vamos enviar à mesa a prova em como esta criança tem mais de 18 anos, portanto já é adulta, nós vamos enviar à mesa e agradeço que a mesa distribua, particularmente ao Grupo Parlamentar do LIVRE, para que o LIVRE pare de viver na mentira.
Senhor Deputado. Eu ia responder às interpelações, mas o Sr. Deputado Pedro Galalares também tem uma interpelação para fazer sobre o mesmo assunto. Faça o favor.
Eu penso que a Sra. Presidente vai responder, pode ser necessária a minha intervenção. Era só uma nota que é relevante para o momento atual, mas para a reflexão futura. Os debates na Câmara devem manter a tutela dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, em particular dos que estão ausentes.
Os senhores deputados, por favor, deem condições ao senhor deputado para fazer a interpelação à mesa, tal como a fizeram anteriormente.
De todos os cidadãos e cidadãs de todos os estados, independentemente de onde se...
Senhores deputados, todas as bancadas, quando entendem que o devem fazer, fazem interpelações à mesa. Eu não tenho, antes da interpelação ser feita, nenhuma razão para a recusar. Portanto, se não se importam, deixam ouvir a interpelação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e, a seguir, ajuizaremos. Se faz favor.
E é uma estrita interpelação, Sra. Presidente, porque penso que é matéria de reflexão que a Câmara deve encetar sobre a forma como elementos que podem constituir dados pessoais da reserva da esfera privada de cidadãos nacionais, estrangeiros, ativistas, anónimos, indiferentes, deve merecer a nossa reflexão, porque as pessoas têm o direito a preservar a sua intimidade, a não dupla vitimação, se for o caso, mas acima de tudo que a Câmara tenha um critério. E parece-me que a reflexão suscitada é pertinente e pedi à Sra. Presidente, pelo menos, não que decida a definitivo, mas pelo menos que para este debate consiga colocar um pouco de bom senso na Câmara. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada a todas as bancadas pelas interpelações que fizeram. Eu julgo que esta é uma matéria particularmente sensível, a que devemos estar muito atentas e atentos todos e todas nós. Não me parece que o facto de ser uma pessoa adulta retire a carga negativa que uma exposição pública possa trazer, mas julgo também que este debate não deve continuar a ser feito aqui e que esta é uma matéria suficientemente relevante para ser abordada numa próxima conferência de líderes. Portanto, vamos prosseguir o nosso debate. Senhor deputado Pedro Pinto, por favor.
É para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que o Sr. Presidente não está nesta situação para emitir a sua opinião pessoal. Vamos discutir isso na conferência de líderes e parece muito bem que discutamos esse assunto. Mas, deixe que me diga que todas estas fotos que estão aqui, basta ir à internet, basta ir ao Google e estão lá todas. Portanto, não é nada, tudo o que o Chega fez aqui não é nada de mal. Estamos a falar em democracia. Agora, o que estes senhores querem é o lápis azul. Aqui não há lápis azul. Isto é a casa da democracia. Isto é a casa da democracia e nós lutaremos sempre pela casa da democracia. Os senhores, aquilo que querem é a censura. Os senhores são o protótipo e o rosto da censura em Portugal. Nós nunca, nunca permitiremos isso.
Sr. Deputado Pedro Pinto, tal como eu disse, parece-me que a matéria é suficientemente relevante para ser abordada em conferência de líderes. Isso não me obriga a mim, no entanto, como deputada que também sou, a eximir-me de um comentário tão linear, parece-me, e universal, como dizer que se trata de uma matéria sensível. A meu ver, é uma matéria sensível, não retiro nada do que disse. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Pinto, teremos esta conversa em conferência de líderes, certamente. Prosseguimos o debate com a intervenção da Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Criar condições para ouvir a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. e Srs. Deputados. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. e Srs. Deputados, há uma geração inteira, talvez até já mais do que uma, que vive parte da sua sexualidade online. Essa é uma realidade inescapável. Com a massificação das redes sociais e da tecnologia digital, a produção e a partilha de imagens íntimas sem consentimento tornou-se numa nova forma de violência sexual. Esta realidade tem vítimas. Vítimas que são expostas à humilhação pública, à perda de controle sobre a sua intimidade e a danos profundos à sua autoestima e à sua confiança. O impacto na vida destas pessoas vai além da violação da privacidade. É também uma violação da dignidade e da liberdade sexual, além da saúde mental das vítimas. As vítimas são, na sua maioria, mulheres e são particularmente elas as vítimas porque elas também são vítimas de uma dupla moral na sociedade que penaliza mais o mesmo comportamento às mulheres do que aos homens. Aliás, às vezes penaliza às mulheres o mesmo comportamento que glorifica nos homens. E, portanto, há consequências sociais a que só as mulheres estão expostas, enquanto os homens ficam impunes. Já se falou aqui daquele canal do Telegram com mais de 70 mil homens, 70 mil utilizadores, que partilhavam diariamente imagens íntimas de mulheres portuguesas sem o consentimento. As vítimas viram a sua intimidade devastada e os agressores ficaram impunes, tanto aqueles que as publicavam como aqueles que frequentavam o canal, partilhavam sem nunca denunciar as imagens que lá tinham visto. E não, não há uma lei que proteja as mulheres disto, porque esse canal continua aberto e até hoje não foi possível desativá-lo. Este caso demonstra a urgência de dar uma resposta penal eficaz e firme para combater este tipo de crimes. É isso que diz a Diretiva Europeia de 14 de maio de 2024, que estabelece ou recomenda a criminalização da partilha não consensual de material íntimo, a punição para a manipulação de imagens, as chamadas deepfakes, a proteção das vítimas contra a ameaça de partilha de imagens íntimas e a tipificação de crimes de assédio sexual online, como o exibicionismo digital. É isso também que o Bloco de Esquerda mais uma vez vem aqui propor com um projeto de lei que teve um parecer favorável da Ordem dos Advogados, que entendeu que o escopo deste projeto era a proteção devida pelo Estado e pela ordem pública às vítimas de comportamentos por via de meios digitais de produção ou partilha não consensual de material íntimo ou manipulado. Senhoras e senhores deputados, nós podemos virar as costas à realidade, mas corremos o risco que ela o faça o mesmo a nós. Corremos o risco de deixar desprotegida uma geração inteira que entende este problema como real e que não vê no Parlamento o reconhecimento de uma realidade, o reconhecimento de uma nova realidade da violência de género, da violência sexual e dos atentados à liberdade sexual. O que pedimos é que possamos dar este passo em conjunto e levar este projeto à especialidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Joana Mortágua tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, que tem 2 minutos, se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, a fase final com que terminou a sua intervenção não tem adesão à realidade que nos sabe, porque ainda em 2023, há um ano, se legislou precisamente sobre esta matéria. Uma matéria em que os partidos